né? Nesse mês de janeiro, nós vamos pregar palavras que nós mesmos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 10. E o tema da nossa palavra de hoje é: a principal arma para vencermos os nossos inimigos é a palavra de Deus. Escreve isso aí. A principal arma para vencermos o nosso inimigo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, pela palavra de Deus, todas as coisas foram construídas, foram formadas, foram criadas. Quando você chega lá em Gênesis, a primeira coisa disse a palavra do Senhor: e disse Deus, haja. Como diz o outro, e ageu. Haja e ouve. Então a palavra de Deus é poderosa. Em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 10, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga aí, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, o ser humano ou o homem não viverá só de pão. Outra versão diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluias. Irmãos, a principal arma que nós temos para vencer os nossos inimigos, e Jesus usou ela aqui para vencer a Satanás, é a palavra de Deus. Interessante que você não vê aqui Jesus fazendo uma oração ou cantando um louvor, cantando um hino. Você não vê Jesus jogando pedra no Satanás. Jesus, ele usa a palavra. Ele poderia cantar um louvor? Poderia. Ele poderia orar? Poderia. É arma também? Sim. Mas ele usou a principal arma, que é a palavra de Deus. Eu tenho observado que muitas pessoas que se diz cristão têm enfrentado constantes derrotas por não fazer uso da verdadeira arma, que é a palavra de Deus. Nesse tempo que a gente tem caminhado com Jesus, que nós temos visto homens e mulheres conhecendo pessoas e mais pessoas, eu vi muitas pessoas ficando pelo caminho. Muitos cristãos, seja ele jovens, adolescentes ou adultos, que começa a vida cristã e logo começa então as batalhas, logo começa as lutas, e essa pessoa fica pelo caminho. Por quê? Porque não tem usado a verdadeira arma, a legítima arma, a arma mais poderosa para se defender e para vencer, que é a palavra de Deus. Se você observar em Efésios, lá no capítulo 6, quando fala das armaduras, é interessante que você vai observar lá que ele fala de várias partes de proteção, né? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, e vai falando do capacete, da couraça, do cinto, calça o evangelho da paz, o escudo da fé. Mas coloque nas suas mãos um único objeto de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra. Amém? Então, se você for lá, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, ela é viva e ela é eficaz. Amém? A minha palavra para você não vai servir de nada. O meu conselho para você talvez vai até te ajudar, mas o que vai fazer você vencedor é a palavra de Deus. Se eu vier aqui falar de mim ou falar de algum livro, vai ser até bom, mas a palavra de Deus, ela não é só viva, mas ela é eficaz, ela transforma, ela muda, ela cura, ela restaura, porque não é minha, é de Deus. Amém? E Jesus entendia isso. E Jesus conhecia essa palavra. E Jesus tinha experiência com essa palavra. Mas por que então essas pessoas fracassam? E eu coloquei, pois é mais fácil ouvir e manusear a palavra humana, que para pouco serve, do que usar a poderosa arma. Muitas vezes nós vemos cristão buscando todos os dias no WhatsApp alguma frase que cause efeito, caçando num livro de alta ajuda. Nós sabemos que a ajuda vem do alto, pessoas procurando vencer em palavras humanas, em textos já escritos por alguém. Irmãos, você quer ser vencedor, você quer vencer, vai para a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela muda, ela te transforma, ela cura. Amém? E Jesus, então, ele tem esse desprivilégio, né? Ele não teve um privilégio de ter esse momento aqui de luta. E nós vamos ver três pontos aqui, três inimigos que nós devemos vencer, e só vencemos usando a palavra de Deus. O primeiro inimigo que você precisa vencer está dentro de você. É a vontade própria. Marque aí no seu caderno. Meu primeiro inimigo que eu devo vencer é a vontade própria. Sempre queremos fazer o que temos vontade, principalmente quando se tem uma necessidade. É ou não é verdade? Diz aqui o texto que Jesus, depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. O que é fome? Necessidade. Ele teve uma necessidade. O diabo não pode saber o que você pensa, querido. O diabo não sabe o que você está pensando, mas ele percebe quando você tem necessidade. Ele ouve o que você fala, ele está entendendo, e ele entende, ele viu, ele percebeu que Jesus tinha o quê? Fome. Tinha uma necessidade própria, uma vontade. Jesus, depois de jejuar, ele teve fome, ele teve vontade de comer. E muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma necessidade, nós deixamos de fazer a vontade do Pai e queremos fazer a nossa própria vontade. E aí que é o perigo. E aí que mora o perigo. Se você for lá em Gênesis capítulo 25, ficou meio... Eu não estou me ouvindo aqui bem. No, se eu estiver gritando muito também, você fala aí, irmãos. Em Gênesis 25, 30, conta uma história, que é fantástica essa história. A Bíblia diz que um dia Esaú, caçador, chega com muita fome. O que Esaú tinha? Hã? Fome. E aí Jacó tinha preparado um prato de lentilhas, uma comida gostosa. E aí Esaú chega e fala assim: olha, eu estou para morrer. Me dá um pouco desse guisado, me dá um pouco dessa comida, que eu estou com fome, eu tenho necessidade. Jacó, por sua vez, muito esperto, falou: opa, não dou, porém, eu faço um negócio com você. Me vende o seu direito de primogenitura. E aí sim eu te dou o guisado. Esaú então fala, para que me serve isso agora? Se eu estou para morrer de fome? Irmão, não é verdade. Talvez ele poderia ali passar mais para frente, chegar em casa, a mãe dele ia fazer uma comida, sei lá, ele conseguiria passar, mas ele tinha uma necessidade própria, uma vontade. E a Bíblia diz que ele fala assim, nada serve esse direito. E ele então vende o direito de primogenitura para o seu irmão. No momento parece que nada acontece, no momento tudo certo. Tem coisas que você vai fazer pela sua vontade própria, irmãos, que no momento parece que está tudo certo. Mas cuidado com as decisões do momento, porque tudo que você decide hoje vai refletir no seu futuro. E se você não decidir as coisas bem, firmado na palavra de Deus, pode trazer consequências terríveis na sua vida mais tarde. E esse homem, Esaú, então, ele, pela sua própria vontade, ele não ouviu uma palavra de promessa que tinha sobre a vida dele. E lá na frente, nós vemos Esaú pagar um grande preço por causa disso. Quando ele não recebe a bênção, aí você pode falar, ah, mas ele foi enganado. Ele já tinha entregado aqui o direito. Ele já não tinha mais direito. Cuidado com a sua vontade própria. Viver uma vida de vitória é viver na palavra. Isto é, a vontade de Deus prevalecendo e não a nossa vontade. Então, se você quer ser um cristão vencedor, irmão, vence esse inimigo de que é a sua própria vontade, de querer fazer aquilo que dá na teia. Quantas decisões você e eu, às vezes, tomamos errado por não ouvir a voz de Deus? Por não ouvir a palavra de Deus? A palavra que ensina, que exorta, que orienta. A palavra que é viva. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas vontades estão sobressaindo a vontade de Deus. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo de você perder grandes bênçãos no futuro e até mesmo chegar um momento e falar assim, eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais naquela igreja. Ah, porque o louvor. Ah, porque o pregador agora, o obreiro chegou. Ah, porque o problema não é o pregador. O problema não é o louvor. O problema não é a igreja. O problema é que está tendo ausência de palavra de Deus na sua vida. Então, não tem propósito. Quando falta a palavra, irmãos, não tem como viver uma vida de propósito na presença do Senhor, fazendo suas próprias vontades. Aí você vai achar defeito, porque para achar defeito em mim você não precisa nem procurar. Eu tenho defeito. Você vai descobrir mais de mim. Não é assim? Quando a moça e o rapaz estão namorando, meu Deus. A moça fala para a mãe, mãe, mas ele é um anjo, olha, é perfeito. Mentira. Depois você vai descobrir que o cara peida, tem chulé. Não é assim? Depois que casa. Que é reclamão. Que murmura. Que não gosta de ovo mole. Que não gosta de arroz duro. Né? Vice-versa. Mãe, ela é uma princesa. Depois casa e acorda, que olha para o lado. Meu Deus, o que aconteceu com a princesa? Transformou na Fiona do dia para a noite. Acontece isso muito. Sabe por quê? Porque quis fazer vontade própria. Todas as vezes eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu quero uma esposa que ame ao Senhor mais que a mim. Que o coração dela seja o altar do Senhor. Porque eu sei que no dia que essa esposa aparecer, ela vai me amar. Ela vai cuidar de mim. Viu, moça? O rapaz também precisa dessa forma. Escolha. Saiba. Não faça sua vontade. Como diz o Cláudio Duarte, não existe homem bonito e inteligente. Ou ele é bonito, ou ele é inteligente. Não existe duas coisas. Tá? Então, cuidado com beleza externa. Cuidado. Né? Mas também você não pode chegar ao ponto e falar assim, ô Senhor, manda a mim os cansados, oprimidos, aleijados, pode vir que eu não vou rejeitar. Não é isso também. Mas ore e fale, eu não quero fazer a minha vontade, Deus. Eu me lembro que apareceu alguns partidos na minha vida e eu falo, não quero. Porque eu não quero fazer a vontade de Deus. E aí eu ia para onde? Para a palavra. E passou. E passou um ano, dois, três, dez, quinze. Eu falei, meu Deus. Quase que eu estava cantando aquela musiquinha. Tenha pena, tenha dó. Quase que eu cantei. Sabe, irmão, mas quando a gente faz a vontade de Deus, quando você faz a vontade do Senhor, quando você usa a palavra de Deus para dizer assim, olha, ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As minhas vontades, elas só podem ser boas, pode ser perfeita quando está alinhada com a vontade de Deus. Os meus planos futuros só podem dar certo se estiver alinhado com a vontade de Deus. Você pode até ficar bem financeiramente, irmão, você pode até conquistar um monte de coisas, mas se não estiver alinhado com a vontade do Senhor, se a palavra de Deus não for o pão que te alimenta, você é um morto, fraco e fracassado. Não tem como. Nosso alvo não é isso. Nosso alvo não é esse mundo. Nosso objetivo não é esse aqui. Nosso objetivo é os céus, é a glória. Então alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. E Jesus arrebenta da primeira aqui com Satanás. Ele poderia falar assim, é verdade. Ô Lapeta, você está certo. Eu tenho poder e tenho fome. Olha o perigo. Necessidade e poder para fazer. Ele poderia falar, eu tenho poder para fazer as pedras transformar pão, que tinha. É ou não é verdade? E ele tinha uma necessidade. Só que ele responde na palavra, nem só de pão vive o homem. Mas vive da palavra que é viva e eficaz. Amém? Segundo ponto. Um outro inimigo que Jesus venceu e nós também vencemos, se estiver na palavra. É a dúvida. Primeiro é a nossa própria vontade. Segundo é a dúvida. A dúvida é outro inimigo terrível. No versículo 6 de Mateus, você vai ver que o diabo colocando em dúvida a filiação de Jesus, quem ele era. Olha só, diz assim, e disse a Jesus, se você é filho de Deus, se você é filho, jogue-se daqui, porque está escrito. Se você observar aqui no capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado, e no versículo 17, você vê que o anjo desce sobre Jesus, o pombo, o Espírito Santo, e uma voz do céu diz assim, ó, esse é o meu filho amado. O Espírito Santo, a voz do Senhor, tinha acabado de dizer, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. Você então se converte. Você então aceita Jesus. E agora você passa a ser chamado de filho amado. Mas de repente vem um filho Belial usado pelo próprio e diz que você não é. Quem é você agora? Não é assim? Somos desafiados, somos colocados em dúvidas todo o tempo. Então, o diabo chega a Jesus e fala, Se você é filho, colocando em dúvida a filiação de Jesus, tentando tirar a sua identidade, muitas vezes na nossa caminhada cristã, irmãos, o diabo vai tentar tirar a sua identidade, aquilo que você é, e muitas vezes, sabe por quê? Por causa dos seus defeitos, porque você tem dificuldade, mas lembre que você é filho amado em todo o tempo. Você tem uma identidade, e a sua identidade e o seu registro foi assinado com o sangue de Jesus, filho amado do Pai e filha. Amém? É você. Um lugar mais alto, patamar mais alto que eu e você podemos estar, é o lugar de ser filho amado do Senhor. E Jesus, então, responde aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, ou melhor, o diabo falando para ele, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Isso é o inimigo colocando o quê? Dúvidas naquilo que você é. Você não precisa provar nada para ninguém quem você é, a não ser com a vida íntegra diante do Senhor. Você sabe como você pode provar para alguém, ou se quiser ou não, mas principalmente para o diabo, quem você é? É dando um testemunho de quem você é em Jesus Cristo. É sendo a continuidade do Evangelho, porque Paulo diz que vós sois a carta lida pelo mundo. Você é isso aqui, ó. Você continua o Evangelho em você. Amém, irmãos? Por isso que as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. E aí, sabe, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus vai na palavra, e ele usa a arma e declara em Deuteronômio 6,16, Jesus fala essa palavra, ele lembra lá em Deuteronômio, Jesus tinha a palavra. Ele sabia quem ele era, porque ele tinha convicção na palavra. A palavra de Deus declara que somos filhos. Em João, capítulo 1 de João, no versículo 12, diz: portanto, todos o quanto o receberem, ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Amém? Você é filho. Você é filho amado. Ei, esses dias, tem um rapaz que trabalha comigo e o filho dele, eles são de uma igreja. O filho dele completou 18 anos, estava firme na igreja, mas tem uns problemas, né? Eu tenho orado porque os meus estão chegando à idade adolescente, aí, jovens. E o filho dele chegou à idade. Infelizmente, saiu da presença de Deus. E agora está trabalhando lá conosco. E aí no dia 31, falando com o outro lá, esse rapaz. Eu vou para tal lugar, assim, lá vai ser massa hoje, vai ter isso, aquilo, outro. E ele chegou perto de mim e falou. Eu falei, tomou, irmão. Vai ouvir. Aí o outro que estava. Ah, esse outro que está lá, ele me chama de pai, né? Que ele é meio indião. Já vem papai com essas conversas. Diz que tem jeito. Aí eu falei para aquele jovem, eu falei, jovem, vai com seu pai, com sua família, passar a vigília lá na igreja. Você é filho. Você está indo comer lavagem. Por quê? O Senhor tem um banquete para você. O Senhor tem um banquete. Mas sabe o que acontece no coração do jovem? O jovem gosta disso aqui, da adrenalina. Quando coloca, sabe por que o jovem muitas vezes se envolve com droga? Porque ele é desafiado. Ele é colocado em dúvida que ele é homem, não é assim? Que ele é macho, ou que a mulher é tal, tal. Ah, se você for homem, faz isso. E o cara vai. Você não precisa provar quem você é. Porque você é, em Cristo Jesus, é filho. Muitas vezes o diabo vai colocar isso na sua cabeça. Vai lá, prova para ele que você é tal coisa. Prova que você não é assim. Prova que você é o gavião da escola. Prova que você é o pegador. Prova que você é isso. Prova, prova. E tantas dúvidas começam a gerar no coração. Sabe o que vai vencer essas dúvidas? A palavra. Em Gálatas 4:7 diz assim: assim que já não és mais servos, mas filho, e se é filho, também és herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? Ei, você é filho. A Bíblia declara isso. Então não deixe a dúvida tirar você, tirar sua identidade. Vença isso. Irmão, estou falando apenas três coisas que estão dentro de nós. Eu sei que é muito mais, mas é na palavra que você vai conseguir vencê-las. Você é filho amado, você não é mais servo, você agora é herdeiro. A palavra de Deus, ela liberta. Eu vou contar um testemunho meu. Não se assuste, não. Eu me converti bem cedo, como eu falei para vocês. E um dia, o pessoal da igreja, passou alguns anos, o pessoal da igreja, irmãos, não vai escandalizar não, viu, irmão? Começou a reunir na casa que era a casa do pastor. E aí o pastor faleceu, a gente continuou com a igreja. E aí um dia alguém deu a ideia: por que não tomar um cálice de vinho? Não tem nada a ver. Não é pecado. A Bíblia não condena. Ah, beleza. Foram lá comprar um litrinho, bem gelado. E tomamos. Tomamos porque eu estava junto. Passou mais uma reunião depois. Por que não? Não é pecado. Você tem consciência disso. E é verdade. A Bíblia não fala. Quando foi um belo dia, irmão, eu cheguei lá. Convidaram aqueles irmãos chamados irmãos Piccoli. 5 litros de vinho estavam na mesa já. O crente começou com 1 litro, de repente tinha 5. Eu falei, agora desandou o negócio. E um dia, eu pregando para um parceiro de serviço, e ele falou para mim assim, e ele bebe, né? E ele veio a pergunta: então quer dizer que você não bebe nada? Nem um golinho de vinho? Eu falei, misericórdia. E agora? E agora? Se eu falasse que não, eu ia cometer um pecado de quê? Mentira. Se eu falasse que sim, caía por terra todo testemunho de um crente querendo ganhar alguém para Jesus. Eu falei, toma. Isso já tem uns 15 anos, irmãos, ou mais. Eu sei que eu desconversei, mudei o assunto, procurei outro texto, saí envergonhado daquele lugar, acabou meu chão, acabou minha base. E quando, naquele mesmo ano, eu acredito que não demorou muito, já era chegado assim mais ou menos o mês de novembro, para entrar dezembro, um pastor nosso, pastor Reginaldo, a gente congregou ali no Novo Tempo, ali perto do Colorado, com ele por 8 anos, ele chegou e falou assim, eu não vou pregar hoje, e ele distribuiu para cada pessoa um versículo, ele falou assim, eu quero falar de um assunto, está chegando dezembro, dia 25, dia 31, eu não estou aqui para falar se você faz, deixar de fazer ou não, mas eu quero só deixar alguns textos do que a palavra de Deus fala. Entra a época de festa, tem muitas pessoas que confundem e começam a trazer para a gente de casa a bebida, e bebe, tem crente que bebe, porque não tem nada a ver. Não estou dizendo que é para você não fazer, ele falou desse jeito, e ele falou, agora vamos ler, cada um começa a ler. Irmãos, cada versículo que foi falando, dentro de mim estava acontecendo um rebuliço. Aquilo começou a mexer dentro do meu coração. E aí ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito. Abacuque diz que nós não podemos dar bebida alcoólica forte ao nosso próximo, porque isso é ignomia, é maldito aquele que faz. A Bíblia diz que Noé, por causa da bebida, causou um dano na sua família, que um dos seus filhos foi amaldiçoado, porque ele estava chapado, ele estava bêbado por causa da bebida, e ele começou, e aquela palavra começou dentro de mim, remoer dentro do meu coração, e me transformou, eu fui mudado, fui moldado, nunca mais, nem por brincadeira, eu falei não. O que é que me libertou, irmão? Palavra! Irmãos, é a palavra que muda. Eu não estou dizendo que você tem que ser santo e perfeito, porque santo e perfeito é Jesus, só na glória vamos ser com Ele. Mas se nós não dermos lugar para a palavra de Deus, fazer uma orada todos os dias e começar a moldar nossas vidas, nós começamos a fazer coisas que o mundo faz, achando que não tem nada a ver. Por isso que quando procuro ou perguntam por nós quem somos, temos vergonhas, de vergonha muitas vezes de testemunhar quem somos, porque temos dúvida na verdade quem somos, porque às vezes não sabemos quem somos. Sou da PIB. Não, você é de Cristo, você é de Jesus, que faz parte de uma denominação chamada PIB Imperial. Mas em primeiro, antes de pílulo, você é de Jesus, você é de Jesus, você é filho amado, você tem uma identidade, você é filho. Todos podem dizer que não, mas a Bíblia diz que você é, e ponto final. Aleluia. Nunca mais eu permiti isso na minha vida. Ninguém entra dentro da minha casa com a lata de cerveja, nem para. Mas seu parente, tem 10 anos que não vê. Parente, você vai beber suco ou água comigo aqui? Eu não sei se eu já contei aqui do meu casamento com meu sogro. Contei, né? Não. Não tem. Porque não vai entrar maldição dentro da minha casa. Mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. É por aí que começam as dúvidas. Daqui a pouco nem você sabe quem você é. Daqui a pouco vão te perguntar: mas você não bebe nem um pouquinho? Não. Aí vem a mentira. Aí a Bíblia diz que um abismo leva a outro. Entendeu? Então cuidado. Uma outra vez, eu estava muito triste, chorando, porque eu comecei a olhar para os jovens da minha idade, que tinha pai, tinha mãe, tinha uma casa, e eu não tinha, não tinha pai, não tinha mãe, morava na casa do pastor, e eu comecei a perguntar: mas por que que eu não tenho? Por que? Eu comecei a chorar, e eu falei: Deus, por que que eu sou abandonado? Por que que ninguém me ama? Olha, Deus me levou lá em Isaías e falou assim: ainda que seu pai, ainda que a mãe desampare o filho que ama, eu jamais desampararei você. Eu dei um pulo naquele dia, irmão, de alegria. Nunca mais eu tive problema. Nunca mais fui sarado pela palavra. Eu fui curado. Criou uma identidade. Jesus falou assim: eu não desampararei você, eu sou o seu pai, eu cuido, eu zelo, eu sou contigo, eu vou te dar uma família, eu vou te dar um ministério, eu vou fazer você um grande homem. Irmãos, o sonho de, eu acredito, de todas as pessoas, não sei se é de todos, mas era o meu. Eu falo: será que um dia eu vou conseguir entrar num avião, voar de avião? Meu sonho de criança era ter uma bicicleta, uma BMX. Sonhava pedalando, caía da cama, né? Então não precisa sonhar com a bicicleta. Um dia, Deus me colocou lá dentro do avião, sendo chamado de doutor. Eu falei: meu Deus, sem pagar nada, fui fazer um curso lá no Rio Grande do Sul, voltei, em hotel, carro me pegando, taxista assim, ó, esperando, falei, é comigo mesmo? Ah, você pode falar assim, ah, mas isso é simples. Talvez é simples para quem tem condição de fazer isso, mas para nós não. Para nós é conquista, irmãos. Era improvável. Eu era improvável. De repente estava, Deus falou assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou te dar um nome. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Terceiro, para nós encerrarmos. O outro inimigo que nós devemos vencer é as nossas ambições. É perigoso. Ah, então eu não posso ter missão por nada. Não, não é isso. Anseie, estude, vá atrás, preste um concurso, ganhe um bom salário, tenha um bom carro, tenha uma boa casa. Isso é digno dos filhos de Deus, sim. Isaías capítulo 1 diz que se ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então isso não é errado. Ter dinheiro não é errado, é bom, né? Eu quero e oro para que todos da PIB Imperial aqui do Pé 90, da PIB de uma forma geral, sejam bem homens e mulheres bem sucedidos, jovens que ganham dinheiro, que oferte aqui nessa igreja, que oferte na vida do pastor. Né? Já pensou? Se nós tivéssemos aqui pelo menos 50% de irmãos bem-sucedidos, advogados, doutores, nós não precisávamos mais pagar aluguel. Com certeza nós tínhamos conseguido ter o nosso próprio prédio. Não é assim? O melhor. Então não é errado isso. Mas o diabo chega até Jesus, olha o que ele fala. No versículo 8, e o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou de todos o reino do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Vemos pessoas se perdendo, matando e morrendo por ambições demasiadas. O inimigo sabe que todos nós temos ambições, mas Jesus, ele rebate na palavra. Abra aí, se você puder colocar aí, João 2, 1 João 2,15. Coloque para nós aí, irmãos. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Próximo. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Próximo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As ambições têm tirado pessoas da presença de Deus. Vemos homens e mulheres, jovens, bonitos, bonitas, vendendo seus corpos, se prostituindo para ter fama, para ter sucesso. Família sendo dilacerada por causa do dinheiro, das ambições. Família sendo destruídas por causa das ambições. O diabo tem feito isso nos dias de hoje. Os valores estão sendo, estão invertidos os valores. Por causa de quê? De fama. Hoje se coloca, se faz canal de YouTube para mostrar a sua vida, o que você faz, quem você é. Aí tem milhões de compartilhamento, aí ganha dinheiro. Ah. E aí muitas pessoas não querem nem trabalhar mais, só fazer vídeo. Eu sou um pouco engraçado, assim, né? Eu gosto de fazer algumas graças. Aí lá no serviço, teve gente que falou assim, você tinha que ser YouTube. Eu falei, misericórdia. Eu tenho que ser pregador da palavra. Eu tenho que pregar, anunciar o reino de Deus. É bom você ganhar dinheiro, mas a minha ambição não é essa. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, onde está o teu coração. E se o seu coração está em coisas terrenas, em dinheiro, saiba que isso tudo vai ficar. O seu coração tem que estar no Senhor, o seu tesouro tem que ser o Senhor. O que você almeja tem que ser a glória, irmãos. Não é isso aqui, não. Jesus então responde na palavra: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste somente a Ele culto, louvor e adoração. Tem muitas pessoas deixando de prestar culto a Deus para prestar culto a mamon. O dinheiro tem sido Deus de muitas pessoas. Tem pessoas que chegam na igreja, irmãos, ele vai até bem, mas quando começa, vem a palavra aqui que fala que ele tem que honrar a Deus com as suas finanças, ele já desiste. Chapéu do sol desse tamanho a igreja lá. Pastor Mazinho, meu Deus, pastor Mazinho nunca pediu nada, ele não pede nada. É benção aquele homem. E eu ouvi pessoas falar assim: essa igreja pede demais. Eu falei: meu Deus, pede o que demais? Quando você traz seu dízimo, sua oferta, meu irmão, aqui nesse lugar, você está fazendo um papel de filho de Deus, que agora você é transformado e tudo que você tem, você entende que não é seu, mas agora você entende que é de Deus. Até o que você, até os 10%, os 90% também é de Deus, e você está apenas devolvendo em obediência, porque tem, onde tem obediência, tem crescimento, tem bênção. Só que mamon tem cegado a mente da igreja. Eu não sou nada contra ninguém trabalhar, eu acho que tem que trabalhar. Mas conheci pessoas que deixou de servir a Deus porque ele começa a arrumar serviço de dia, de noite, e final de semana, e domingo, e feriado, e dali a pouco. Mas, irmão, você, não posso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas essa, não, depois a gente, calma, deixa eu arrumar um tempo. Na hora que eu arrumar uma migalhinha para Jesus, aí eu vou. Não é assim? Ambição demasiada. Jesus, ele poderia falar assim: é verdade, eu vou querer tudo isso aí. Sabe por que ele poderia? Porque ele era homem, 100% homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, irmãos, é tempo de nós tomarmos, empunharmos essa palavra em nossas vidas e fazer ela ser real agora, a partir de agora. Coloca ela como um instrumento que você vai usar por toda a sua vida. Você pode ficar sem comer, mas sem ler a Bíblia não pode. Você pode ficar sem WhatsApp, mas sem a Bíblia não pode. Você pode ficar sem Facebook, mas sem a Bíblia não pode. Você pode ficar sem qualquer coisa, mas sem a palavra de Deus você não pode ficar. Todo cristão que ele fica sem a palavra, ele está fadado ao fracasso. É tempo de buscar o Senhor, irmão. Jesus breve voltará. Cantamos aqui: Maranata, Maranata. Jesus vem buscar uma igreja. Em Efésios diz que essa igreja que ele vem buscar é sem mancha, sem ruga, sem mácula, que ele vai apresentar a si mesmo. Quem é essa igreja? Você. Você é a igreja. Sabe, quem vai nivelar você não é o pastor. Quem vai mostrar quem você é não é eu. Quem vai mostrar quem você é é a palavra. Por isso que muitos não querem. Porque na palavra começa a mostrar nossas as nossas encrencas que nós temos. A palavra começa a mostrar as cacas que nós temos. Mas ela limpa. Ela cura, ela renova. Lembra que eu falei que eu fui curado? Eu não fui curado pela palavra de um homem, pelo escritor, que sábio. O bom dia, amigo, é muito importante. É. Não é a palavra. Contém a palavra nele. Contém uns textos da palavra. Não é a palavra. Se o escritor do Bom Dia Amigo só escrevesse aquilo lá e não colocasse nenhum texto da palavra de Deus, não ia ter sentido algum para nós. Mas a palavra, ela liberta. A palavra, ela transforma, ela cura. Talvez nós não seremos multidão, talvez, mas eu creio que vamos crescer muito. Mas eu creio que os que estiverem aqui serão crentes que não têm dificuldade com a sua identidade. Serão crentes que não terão dificuldade em fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que serão crentes que não vai ter dificuldade de lidar com as ambições. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluias.